Olá, boletim, mais um boletim ao vivo aqui para o senhor e para a senhora. Agora que vai nos acompanhar aqui no Notícias Agrícolas, o mercado de açúcar. Vamos dar uma olhada mais especificamente à evolução do mercado internacional em comparado às outras commodities, principalmente no caso brasileiro. Vamos então para Ribeirão Preto. O Luciano Nakabashi, pesquisador do CEPER, Centro de Pesquisa em Economia Regional, ligado à Fundace, por sua vez um centro também ligado à FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP, em Ribeirão Preto, vai nos dar agora um panorama de uma pesquisa recente que a entidade, que a associação, divulgou recentemente, que é com o comportamento do mercado internacional do açúcar do ponto de vista de consumo e de preços em relação às outras commodities agrícolas com as quais o CEPER andou pesquisando. O Luciano, então, conosco. Seja bem-vindo, Luciano. Muito boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
Então, tá bom. Luciano, vamos começar pelo informe de vocês, né? Vocês mostram que final de 2017, já o mercado, já acusando aí a primeira grande safra na Ásia, com grande excedente, depois de dois ou três anos de baixa, vocês mostram que o preço internacional do açúcar estava 68% do preço praticado em 2005. É isso mesmo, Luciano?
Isso mesmo. Esse preço a gente desconta a inflação, os valores estão em dólares, a gente desconta a inflação do CPI, que é o Índice de Consumidor dos Estados Unidos. Então, tirando esse efeito da inflação, aí dá essa queda em valores reais, né? De um pouco mais que 30% do que estava lá em 2005.
Uhum. Em valores reais.
Em valores reais.
Uhum, perfeito. Agora, Luciano, nesse mesmo período, o Brasil viveu o boom das commodities, né? Quer dizer, praticamente passamos a ser o maior exportador mundial de soja, ultrapassamos com folga a Argentina, que era até então o segundo maior produtor mundial de milho, e assim outras commodities. Continuamos fortes no café. Por que você acredita que com o açúcar não aconteceu isso, Luciano?
O açúcar, ele tem uma diferença que é um bem básico, né, em termos de consumo. Ele vai em vários tipos de alimento, mas também é consumido diretamente pelo consumidor. Então, ele está muito atrelado a alguns tipos de alimento, né, que vai depender da renda das pessoas, dos países menos avançados. Quando a gente pega países mais avançados, de renda média igual ao Brasil, a tendência do aumento de renda não é afetar tanto o consumo desses bens que utilizam mais açúcar. Então, você teria aí um crescimento, talvez, um potencial maior em países mais pobres. Mas, por outro lado, também tem uma questão de substituição do açúcar por outros tipos de adoçantes ou algum outro tipo de produto que tenha a mesma finalidade, porque pelos efeitos, né, do açúcar, do excesso de consumo do açúcar sobre a saúde. Então, tudo isso faz com que o crescimento do consumo do açúcar tenha sido muito baixo em termos mundiais, né, quase que um crescimento vegetativo aí, do açúcar, enquanto que isso não acontece com várias outras commodities, que tendem a variar mais a demanda conforme tem o crescimento mais forte da economia mundial. E a própria China, que acabou, na verdade, esse crescimento muito forte da China, que acabou aumentando a demanda por certas commodities, como soja, minérios, petróleo, e fez com que aumentasse o preço dessas commodities. Então, quando a gente pega a soja serve não somente para alimento das pessoas, mas também alimento animal. A carne é um bem, né, que, conforme vai aumentando a renda das pessoas, elas tendem a consumir proporcionalmente mais em relação à renda. Petróleo, né, uma base de energia que tende também a crescer muito com o crescimento da renda. Então, quando a gente pega essas outras commodities, elas estão muito mais atreladas ao crescimento da renda mundial e principalmente da China, enquanto que o açúcar tem aquele consumo que é mais para alguns tipos de alimento que não tem esse grande crescimento quando você tem um crescimento forte da economia mundial e particularmente da China.
Isso também, né, Luciano, foi em paralelo, ou seja, a queda do consumo que foi mais acentuada nos últimos 4, 5 anos e que ficou aí vegetando na ordem de 2% ao ano, mais ou menos, e que esse ano, segundo a Organização Internacional do Açúcar, vai cair para 1,6, 1,7, além, portanto, então, desse crescimento vegetativo, também houve um aumento da produção mundial, né? O Brasil também teve um grande aumento até a safra passada, e também um grande aumento de produção na Ásia, né? Que está gerando os excedentes mundiais aí no ciclo passado e nesse ciclo, e com certeza já vai ter um excedente também no. No ano, na, no próximo ciclo da safra asiática. Portanto, então, a gente pode dizer, né, Luciano, que ao mesmo tempo que houve uma queda de consumo que põe para baixo os preços, também houve aumento de produção, o que contribui também para depreciação, né, Luciano?
Com certeza, Giovanni. Essa questão do açúcar, como ele é uma commodity com um preço determinado no mercado internacional, está totalmente relacionado à oferta e demanda, à oscilação do preço desse bem. Então, essa queda ao longo do tempo é um sinal de que a oferta, em vários momentos, cresceu mais do que a demanda, pressionando o preço para baixo. Né? Então, e mesmo no Brasil, né? Quando a gente pega no Brasil, se a gente pega nos últimos 10 anos, 12 anos, o crescimento médio da produção de açúcar foi maior do que o crescimento médio da economia mundial, tanto é que a gente ganhou mercado nesse período. Então, tem essa questão da Ásia, alguns países da Ásia que são consumidores de açúcar que produziram mais também, como é o caso da Índia. Então, toda essa questão da oferta, em relação à demanda ajuda a entender essa tendência de decréscimo do preço.
Bem lembrado, Luciano, porque nos últimos 10, 12 anos é isso mesmo. O Brasil teve um crescimento, a expansão da produção de açúcar foi maior do que o crescimento do consumo mundial. Só que também agora nós estamos vendo que o Brasil perde participação e deverá ser ultrapassado por alguns outros países aí no mercado internacional. Isso daí é um, digamos que é um ponto fora da curva, né, Luciano?
Olha, eu acho difícil falar exatamente qual vai ser a tendência futura, se é somente um ponto fora da curva ou se é uma tendência de fato do Brasil perder participação. Eu acho que pelo preço do açúcar, ele não é atrativo hoje, né? Se a gente for pensar em termos de outras commodities que são produzidas no próprio país. O que eu acho que puxa um pouco hoje a questão do setor sucrocoleiro é o etanol, né? O preço do petróleo está mais alto, isso impacta no preço da gasolina e, consequentemente, no preço do etanol. E com o RenovaBio, se de fato for para frente, isso pode dar uma estimulada adicional, no setor sucrocoleiro. Mas eu acho que a tendência, se for permanecer em relação somente ao açúcar, pode ser que a tendência seja perder participação, mas eu acho que isso vai ser contrabalanceado pelo aumento do consumo do etanol na economia brasileira.
Essa é a grande vantagem que o Brasil leva hoje de ter na sua matriz do setor sucroenergético já um mix também do etanol, né? A Tailândia também já produz etanol, mas não de cana, mas não com a mesma potencialidade. No entanto, Luciano, a gente conversando com o mercado diariamente, como a gente faz aqui, a gente ainda percebe que o mercado ainda não procura se balizar pelo etanol. O etanol ainda é algo como visto de liquidez de curto prazo. Ele não é ainda um produto a qual o mercado se planeja para uma, duas, três safras, né? É um mercado que atua muito ali, ele é muito volátil no primeiro momento. E talvez o RenovaBio venha lá na frente sinalizar com esse planejamento. Portanto, o mercado ainda depende mesmo do açúcar, né, Luciano, para poder fazer seus planejamentos de investimento, né?
Com certeza, depende muito do açúcar. Eu acho que a questão do etanol vai depender muito do RenovaBio e também de melhoras, mudanças tecnológicas que provoquem uma redução do custo na produção do etanol para que ele seja mais competitivo em relação à gasolina. Porque agora que o preço do petróleo está mais alto, naturalmente o etanol fica mais competitivo, mas oscila. Como o açúcar, o petróleo é uma commodity. Né, que depende muito dessa questão de oferta e demanda mundial. Nesse momento está um preço mais atrativo, mas é possível que quando ele futuramente caia novamente, isso vai afetar consequentemente a demanda e o consumo de etanol, consequentemente o preço, né? Então, são duas commodities, esse é o problema. Por um lado, uma que depende do petróleo, outra que depende do preço do açúcar no mercado mundial e também de políticas do governo nessa questão do combustível. É um combustível que é melhor em termos do meio ambiente, né? Mas que precisa talvez de um apoio do governo, mas a gente sabe que dependendo do governo é difícil e talvez. Também não sei se é correto, né? O setor sobreviver às custas do governo. A questão é a gente fazer um etanol que de alguma forma ocorra mudanças tecnológicas onde o processo produtivo seja mais eficiente, reduzindo custos. Aí a gente pode ter um combustível que vai ser competitivo, além de ser mais limpo.
E também tem a questão, como você falou, né, Luciano, a questão de você baratear o custo de produção de etanol é uma coisa. Além disso, também tem o custo da distribuição, que é uma discussão que entrou muito forte agora, como nós vimos, com a greve dos caminhoneiros, né, Luciano? E tem muitas empresas no setor pedindo para acabar essa intermediação da distribuição, ou seja, tirando um elo dessa cadeia para baratear. E isso a Agência Nacional de Petróleo ainda não permite, mas é algo também que, se viesse a acontecer, certamente ia mudar a dinâmica do setor, né, Luciano?
Eu acho que tem que se pensar nesse sentido. Como é que a gente torna mais eficiente a produção e a distribuição, do etanol no país, né? São questões relevantes. Eu acho que também passa por essa questão do modal de transporte. Quando a gente pensa no etanol, ele é basicamente utilizado mais no centro-sul do país e no sul, né? Porque você tem um custo de transporte que é muito elevado em relação ao preço do produto, porque é feito também muito pelo modal rodoviário. Para grandes distâncias, para produtos que não têm alto valor agregado, o ferroviário é um transporte muito mais barato,
Perfeito,
né?
exato.
Então, são coisas a ser pensadas em termos de planejamento para a nossa logística, né, em termos de país, para que a gente possa ganhar competitividade reduzindo custos.
Luciano, vamos voltar então ao açúcar, vamos explorar um pouquinho mais aí o material que o CPER produziu aí nesse último boletim do setor de açúcar e energia. Essa mesma comparação que vocês fizeram em relação aos preços de açúcar no período, faça algumas comparações então com algumas outras commodities aí nas quais o Brasil tem bastante presença.
Ah, se a gente olhar o café ele teve um aumento de mais de 150% nesse período de 2005 até 2017. A soja teve um aumento de mais de 70%. Metais, né, minérios, teve um aumento de mais de 40%. Petróleo, mais de 30%. Então, assim, todos tiveram um aumento,
O
né? O
milho
café.
vocês o pesquisam, né?
A gente não olhou,
Não
nesse
olhou.
boletim a gente não olhou a variação do preço.
Entendi.
Mas dessas que são commodities muito importantes, né? A parte de minerais, petróleo, açúcar e soja, a única que teve queda de preço no período foi o açúcar, queda real, né? Já descontando a inflação, foi o açúcar, enquanto as outras tiveram um crescimento bem expressivo em alguns casos, como é o caso da soja e o caso do café. Por isso que eu falo, se não melhorar essa parte do etanol, a tendência vai ser, aqui na região centro-sul, a cana perdeu um pouco de espaço para esses, para essas outros tipos de culturas, né?
Na verdade. Quando você fala, então, só reforçando para os nossos amigos que estão chegando agora, quando a gente fala, então, de queda real no açúcar de 2005 a 2017, de 30%, né?
Exato, exato.
Perfeito. Luciano, a gente tem como haver alguma curva para o futuro do açúcar? Você acha que, olhando que nós estamos, vamos para mais uma safra no ciclo 18, 19 na Ásia, que vai começar em outubro, que lá o ano safra é diferente do nosso, né? Que já está garantido mais uma safra com um bom excedente mundial, tem quem fale que vai ser uma safra maior do que a dessa temporada. E a gente olhando a pouca elasticidade do consumo mundial, como que vocês conseguem visualizar o futuro do, no, no setor, dos preços do açúcar, Luciano?
Acho que a tendência não é de grande, realmente não é de grandes aumentos, mas é de uma, eu acho que uma redução de oferta pela trajetória que vem ocorrendo nos últimos 12 anos e que tende a continuar por alguns anos ainda, né? Esse preço mais baixo. Então isso acaba reduzindo alguns países que são importantes produtores, da commodity, né? Então você, o ajuste vai ser sempre pelo lado da oferta, quando você pensa num produto onde o consumo ele cresce lentamente cada ano, a variação do preço vai ser muito decorrente à variação na oferta, né, o aumento ou redução da oferta, que é o caso do açúcar. Então, para a gente perceber uma melhora no preço, vai ter que ser via oferta, né? Então, a tendência em termos da produção mundial do açúcar é começar a se ajustar mais à demanda e começar a migrar para produtos que tragam um retorno maior.
No caso, pelo menos está garantido que mais uma vez haverá uma redução para essa próxima safra no Brasil. Nos outros países, esse ajuste ainda de redução menor não começou, né, Gustavo? Desculpa, Luciano. Provavelmente ainda lá não começou. E aqui vai começar, já vai ter, vai, já vão para uma segunda safra menor. Mais provavelmente ainda pela em função do clima, de envelhecimento dos canaviais, do que por um ajuste de produção, olhando essa questão econômica, né, Luciano?
É, exato, mas essa questão do envelhecimento dos canaviais, tudo isso está relacionado também a uma questão do preço, né? Como o preço está baixo, não vale muito a pena para o produtor fazer investimentos, e isso tem efeito sobre a produtividade. Então, acho que acaba sendo uma consequência mesmo já dessa evolução do preço que a gente mostrou no boletim.
Exatamente. Luciano, a gente olhando regionalmente, nós falamos no início sobre a tendência de queda no consumo dos países desenvolvidos por substituição de outros tipos de adoçante, até mesmo para, de uma maneira até mesmo radical, campanhas para se eliminar o consumo de açúcar mesmo, de uma maneira geral. Enquanto isso, nós temos aí algum crescimento com baixa elasticidade em países que deveriam, com potencial para crescer bastante, como Índia e China. E África, que tem ainda um consumo muito baixo, cresceu um pouquinho, muito mais em função do aumento da população do que da renda. Você acha que esses países, ou o continente africano, poderiam fazer a diferença mais na frente, Luciano?
Eu acho que são países que têm um potencial, né? Mas é aquela questão, o açúcar, ninguém vai consumir muito açúcar. O consumo per capita nunca vai ser muito alto, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o consumo de outros alimentos, carne tem um potencial de crescimento muito maior, pelo que se consome hoje, pelo potencial que tem de consumo por pessoa. Quando a gente pensa alguns bens industrializados ou serviços, as pessoas tendem a consumir cada vez mais, principalmente serviços. Agora, açúcar não. Açúcar você tem um certo limite que, por pessoa, né, que é o que a pessoa precisa para certos tipos de alimentos. E ainda tem muito essa questão da substituição e às vezes até eliminação do açúcar de alguns tipos de produtos. Hoje a gente vê que as pessoas bebem café sem açúcar, né? Cada vez mais tem ido nessa direção. Consumir bebidas com menos açúcar, vindo de frutas naturais, né? A gente vê até no Brasil isso.
As isotônicas também, né, Luciano? As
Exato.
isotônicas também, né?
Exatamente. Então, eu acho que é uma tendência, de fato, das pessoas, em termos per capita, os países que têm mais renda ou renda média tendem até a talvez reduzir o consumo do açúcar per capita. Esses países, por terem uma renda muito baixa, tendem a aumentar o consumo per capita, principalmente quando a gente pensa em Índia e África, Oriente Médio. Acho que a China já tem uma renda média, né, muito parecida com a do Brasil hoje. Mas não vai ser nenhum grande aumento de consumo, não é essa a expectativa nesses países que são mais pobres, caso eles venham aumentar a renda. Hoje a gente vê a Índia crescendo bem, né, em termos econômicos, mas a África ainda tem muitos problemas para serem resolvidos, né, para gerar um crescimento mais forte da economia, que pode ter um efeito sobre o consumo de vários alimentos, inclusive do açúcar.
Perfeito. Luciano, eu sei que vocês também olharam na pesquisa o açúcar refinado. O que que vocês notaram internacionalmente do refinado, Luciano?
Eu acho que é uma tendência, né? Não só do açúcar de uma forma geral, mas o refinado, que tem sido mais colocado essa questão da saúde. Eu acho que um açúcar que pode ter, que tem mais potencial, é o que tem sido feito aqui pelo pessoal do Grupo Balbo aqui da região, que é na usina São Francisco, que é o açúcar Nature, que ele é um açúcar orgânico, né? Aí talvez tenha um nicho de mercado importante que possa ter um crescimento maior. Mas o refinado, eu acho que é um dos que tem essa tendência de crescimento muito fraco pelo que é dito, né, dos seus efeitos sobre a saúde.
No caso do Brasil, a participação no Brasil deve ser esse tanto de 6%. Além disso, o refinado tem uma questão que foi da própria conjuntura internacional do setor sucroenergético, né, Luciano? Países da Ásia e a própria China, por exemplo, estabeleceram suas refinarias, né? O Oriente Médio era um grande importador, era um importador líquido de açúcar refinado do Brasil até poucos anos atrás, e hoje tem várias refinarias, inclusive em Dubai tem a maior refinaria mundial. Portanto, a expansão desse açúcar ficou limitado também à África, né? E a África
Exato.
tem problemas de portos e de atracação, porque o açúcar não tem como chegar lá em grandes quantidades, e naturalmente que açúcar precisa ter volume. Então, tudo isso hoje também bloqueia um pouco a expansão do açúcar refinado com marca brasileira, né, Luciano?
Com certeza, Giovanni. Com certeza.
Perfeito, então. Luciano, mais alguma coisa a considerar?
Não, acho que já exploramos, né, o principal, uma boa análise aí do setor em termos mundiais, e que a gente tem até aqui na região tem que pensar muito, né, até que ponto a gente tem que começar a diversificar para em termos não só da produção, né, do agrícola, mas também de máquinas e equipamentos, que acaba sofrendo muito esse setor que atende o setor sucrocoleiro, né, de máquinas e equipamentos que atende o setor, ele acaba sofrendo muito com essa situação, com esse cenário.
E que a gente já está vendo, né, Luciano?
Exatamente.
Estamos indo para uma safra menor, as expectativas estão sendo derrubadas mesmo a cada boletim apontado pelas principais entidades e analistas. Agora, não, a estiagem ainda estava ajudando na TR, mas agora já vai piorar a qualidade da sacarose, porque a qualidade da cana está piorando, né? Então, ou seja, tem todo um panorama aí que infelizmente, para muitos, vai ser carregado ainda para o ciclo que vem, porque o setor não tem, está de cobertor curto, já vem com baixa renovação e vai continuar com uma baixa renovação ainda, né, Luciano?
Exatamente, exatamente, Giovanni. Eu acho
Perfeito.
que eu vejo muito por aí também.
Perfeito. Luciano Nakabashi, foi um prazer então falar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Tá bom, Luciano?
O prazer foi meu, muito obrigado.
Até uma próxima, então. O mercado internacional de açúcar já veio, a gente está vendo a situação de momento, né? O Brasil perdendo participação, mas se analisarmos como foram os preços do mercado internacional de 2005 a 2017, o CEPER, o centro, uma associação de pesquisa de professores e estudantes ligados à Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto, mostra que os preços reais caíram 30% de final de 2017 em relação ao que se praticava em 2005, enquanto todas as outras commodities tiveram um aumento nos seus preços. Ou seja, o que mostra que, primeiro, o consumo é inelástico, não cresce cada vez menos, enquanto a produção vem de uma expansão muito alta, um conjunto de situação que deprime cada vez mais as cotações e cada vez mais atrapalhando a produção, e tendendo a diminuir cada vez mais essa produção, principalmente no Brasil. Muito obrigado, então, pela sua participação. Fiquem com a gente, que voltamos em instantes.